Uma pessoa que hoje é deputado estadual, deve concorrer à federal no nosso grupo. O Danilo Forte também é um outro nome importante que se soma ao nosso grupo e deve disputar a vaga na Câmara Federal novamente, a reeleição. Então a gente tem ampliado, né, o Jaziel, que é deputado federal de mandato, também deve estar conosco. O grupo tem trabalhado bastante e acredito que a gente vai ter uma chapa competitiva com novos nomes, tanto para federal como para estadual, e também fortalecendo os que já têm mandato para que eles possam retornar à Câmara dos Deputados. Com novos nomes, a gente pode citar o Guilherme Sena, o Dr. Agripino, o próprio Deusinho Filho, que hoje é vice-prefeito lá em Caucaia, o Nélio Bezerra lá de Iguatu, que é outro nome que disputou a eleição para deputado federal, e algumas novidades vão surgir até o ano que vem. Mas falando em chapa majoritária, que foi na boca inicial que você fez, a intenção da gente é ter uma chapa forte. Em 2018 não houve disputa, o Camilo praticamente disputou sozinho, e eu não faço isso desmerecendo o general Teófilo, que é um nome extremamente qualificado, mas pela maneira como foi construída a candidatura dele. O colocaram simplesmente para demarcar um espaço, para viabilizar mais votos para a chapa majoritária nacional, que era a chapa do Geraldo Alckmin, e o resultado foi um fiasco. O Alckmin perdeu até para o Cabo Daciolo em Fortaleza, só para ter noção do quanto a campanha do general Teófilo foi uma campanha que não ofereceu a ele as melhores condições de tempo. Eu acho que a candidatura dele deveria ter sido anunciada com bastante antecedência, até porque era um nome desconhecido, e a maior prova de que anunciar com antecedência um nome desconhecido dá certo foi anunciar o Eduardo Girão, nosso candidato a senador, com bastante antecedência para a disputa da eleição do Senado. A gente disputou contra o presidente do Senado à época, o senador Eunício Oliveira, e mesmo assim, sem estrutura, com nome novo, desconhecido, a gente conseguiu vencer a eleição. Foi um grande feito na eleição de 2018. A cada eleição a gente tem se superado nos resultados, né? Eleger o Sabino lá em 2018, quando ainda era vereador, eleger o deputado federal, eleger em 2014. Em 2018 elegeu o Eduardo Girão dentro do nosso grupo, também foi um grande feito, e a gente espera surpreender o Estado do Ceará novamente no próximo ano, elegendo aí o governador, elegendo o senador, e o nosso nome está colocado à disposição, o meu, do Eduardo Girão, o do Roberto Pessoa, o do Gleidson Bezerra, que é prefeito lá em Juazeiro, está fazendo um grande trabalho, o do Bender, do Agemiro, são muitos nomes que hoje podem estar conosco na eleição, e com certeza a gente vai ter condições aí de apresentar uma chapa forte, com um projeto acima de tudo capaz de convencer a população que nós podemos melhorar a área da segurança, que é um grande cargo dessa gestão, que nós podemos melhorar a saúde, que nós podemos melhorar as obras estruturais, não fazerem obras que só são entregues em época de eleição. A maior prova são os hospitais regionais. A gente teve o Hospital Regional de Pixaramubim, que foi entregue somente em 2014 e só veio a funcionar praticamente no final da gestão, da primeira gestão do Camilo. Nós temos o hospital pronto, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, lá em Limoeiro, que está pronto há muito tempo, mas só vão deixar para entregar no ano que vem. Veja que nós estamos na crise de saúde pública, precisando de leitos, mas o governo do estado não entrega o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Já para entregar na época da eleição, que é para enganar o eleitor, para iludir o eleitor, mais uma vez, como eles fazem sempre.
São 12 horas e 53 minutos. Nós estamos conversando com o deputado federal Capitão Wagner, também nos auxiliando no processo de entrevista. É o advogado Dr. Carlos Eduardo Martins Torres. Capitão, nós estamos acompanhando a morosidade que está a ocorrer o processo de vacinação aqui no nosso estado do Ceará. E nós percebemos e acompanhamos o trabalho intensivo que a Polícia Militar está fazendo no estado para fazer cumprir o decreto, e muitos desses oficiais estão se contaminando. Como é que você vem acompanhando o processo de vacinação dos militares, da Polícia Militar aqui no nosso estado?
Olha, é um processo que se iniciou por conta da cobrança, não só nós, servidores da segurança pública, mas também a cobrança da sociedade. A gente entende que os profissionais de saúde estão na ponta direto, nos hospitais, em contato permanente com o vírus, eles tinham prioridade zero, né? Nem prioridade uma. O primeiro que deveria ser vacinado deveria ser o profissional de saúde. Mas também está na ponta, combatendo o crime ao mesmo tempo, o vírus, o profissional de segurança. Tem profissional de segurança, por exemplo, que está no IJF, dentro do prédio do IJF, escoltando o preso. como é que esse profissional não está exposto à contaminação pelo vírus. Nós perdemos muitos profissionais de segurança do ano passado para cá, perdemos mais para o coronavírus do que para a própria violência em termos de mortes de profissionais de segurança. Então, importantíssima essa vacinação, mas o processo ainda está lento. A gente tem contemplado o governo federal o envio de mais doses, como também que cada governo municipal e estadual dê a destinação correta com agilidade a esses profissionais, especialmente aqueles que já estão com a idade mais avançada, especialmente aqueles que têm alguma comorbidade, que eles possam ser vacinados para poder trabalhar em tranquilidade. O servidor que trabalha no banco, ele tem como trabalhar de forma remota sem ter contato com as pessoas. O servidor que trabalha na área da educação tem como dar aula dele sem ter contato com os alunos. Mas o profissional de saúde e o profissional de segurança, eles não têm como trabalhar à distância, de forma remota. Como é que eu vou conduzir um preso à delegacia sem tocar nele? Como é que eu vou fazer uma abordagem na rua sem tocar na pessoa para saber se a pessoa está armada ou não? Então, o risco é permanente, o risco é iminente, e a gente tem cobrado aí do governo do estado e das prefeituras uma maior agilidade na aplicação dessas vacinas.
Carlos Eduardo.
Capitão, agradecer ao convite que você me fez para uma candidatura a deputado estadual, eu fico muito feliz. E sei que quando a gente anda lado a lado com uma pessoa que tem muita força, que tem compromisso de fazer um trabalho sério, a gente fica realmente lisonjeado. E é uma situação a se pensar. Eu confesso que toda decisão eu tomo em conjunto com a família. Conversei, inclusive, já a respeito desse assunto com a minha esposa. Enfim, a situação para ser amadurecida. E eu fico bastante feliz com o convite. Sei que você, ao meu lado, a gente trabalhando junto, as chances são bem maiores. Como você já tem esse nome muito forte aqui no nosso estado, a gente sabe que a chance aumenta. E, enfim, eu agradeço e vamos trabalhar, vamos desenvolver o nosso trabalho com seriedade, com transparência, que as coisas naturalmente acontecerão. Sou um parceiro seu, seja como candidato a deputado, seja como coordenador de campanha, seja, enfim, de todas as formas que eu puder ajudar, a gente vai com certeza caminhar junto nesse 2022. Então agradeço e quero saber, capitão, de você, nesse momento, qual a sua expectativa para o número de deputados na Assembleia Legislativa? Nós sabemos que hoje a Assembleia ela é praticamente um puxadinho do Palácio da Abolição. Qual é a sua? Você acha que a oposição, liderada por você, vai conseguir mais cadeiras para a avaliação?
Olha, eu acredito que se nós juntarmos as forças, nós temos capacidade de eleger pelo menos 8 deputados estaduais. Temos capacidade de elegermos 5 ou 6 deputados federais. Isso fortalece mais o nosso grupo, até porque, como você falou, hoje a Assembleia muito mais parece uma secretaria de governo do que, de fato, um órgão independente, um poder independente que age sim em sincronia, em respeito aos demais poderes, mas que age com a independência necessária para conduzir aí os projetos que devem ser aprovados naquela casa. Então a perspectiva é muito positiva. A gente tem nomes aí com muita qualidade que devem estar na nossa chapa de estadual e de federal. Eu espero, inclusive, você tomar a sua decisão antes de a gente voltar a Ipu, né? Eu devo logo em breve voltar a Ipu para abraçar os amigos, para conversar com as pessoas. Estou com saudade. Essa pandemia nos afastou muito do interior por conta de uma série de medidas restritivas, de lockdown e etc. Então, espero que você tome essa decisão o mais breve possível para que a gente possa retornar a Ipu e toda a região. Nós visitamos a região na campanha passada, o resultado foi muito bom, foi melhor do que a gente esperava. E eu acho que essa presença física, esse contato com as pessoas vai nos fortalecer e, sem sombra de dúvidas, você tem potencial para ser deputado estadual e definir a nossa situação também. Vamos disputar aí com muita força, seja qual for o cargo que a gente venha a concorrer.
Maravilha, capitão. E essa era a próxima pergunta que eu ia lhe fazer. Quando é que você vai aparecer pelo Ipu, pela nossa região da Ibiapaba, pelo Pé-de-Serra? Você já respondeu. Agradeço pela participação, pelo convite, por tudo, capitão. Vamos em frente. Eu penso que vem muita coisa boa para o estado do Ceará. Tá bom, meu irmão? Estamos juntos. Fiquem todos com Deus e Nossa Senhora. Forte abraço.
Abraço grande, agradecer a FM Cidade pelo espaço, agradecer ao Dr. Radisson Ramon, professor Kleber Teixeira, Carlos Eduardo, mas agradecer principalmente aos ouvintes, que sempre tem uma atenção muito especial com a gente, sempre depois da entrevista o pessoal vai lá na rede social fazer um comentário em relação à entrevista, então agradecer o carinho de toda essa região, dizer que muito em breve a gente vai estar aí pessoalmente conversando com os amigos e lutando por mais melhorias para a região do Ipu, que merece tanto. Abraço grande, Deus abençoe, boa tarde.
Boa tarde, Capitão Wagner. Boa tarde, Capitão Eduardo. Muito obrigado pela sua participação e a sua atenção e sempre para falar com a população de Ipu. São 13 horas, chegamos ao final de mais uma edição do programa Política em Debate. A todos vocês, os meus desejos de um excelente final de semana. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos nós. E vamos aguardar a repercussão dessa entrevista no blog do KT. Atenção, Cláudio Teixeira, te vira, meu professor. 13 horas e 2 minutos, pedi perdão às pessoas que nos enviaram pergunta, mas o capitão ele tem um tempo de agenda, né? E se comprometeu através dessa articulação com o Dr. Carlos Eduardo. Então, não foi possível a gente colocar aqui alguns áudios, né, de perguntas que os nossos internautas, que os nossos ouvintes enviaram aqui para o WhatsApp da rádio. Bom, chegamos ao final. Boa tarde a todos vocês. Continuem na programação da Rádio Cidade. Tchau, tchau.
13 horas e 2 minutos.
A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar.
Crianças com menos de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas no banco traseiro, em assento adequado para a idade, peso e altura. Garupa de motos apenas a partir dos 10 anos. Você não precisa de lei para proteger seu filho. Acidentes acontecem também em trechos curtos e perto de casa.
Conheça o novo Código de Trânsito, uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Mês de maio, mês das mães e um grande sorteio na Ótica Rio Mar. Não perca! Durante esse mês das mães, na compra de seu óculos de grau completo ou qualquer produto da loja, você estará concorrendo ao sorteio de um lindo kit da Condor.
Relógio,
mais cordão, mais brinco. É isso mesmo que você ouviu. E ainda parcelamos seus óculos de grau completo em até 10 vezes sem juros. Consulta dia 29 de maio, último sábado do mês. Marque já sua consulta pelos telefones 88-3691-1215 ou 88-9986-8909 ou 88-99798-5818. Rua Antônio Martins, 419, Centro Ipu, próximas lojas Americanas. Ótica Rio Mar, aqui você pode.
Cidade é criada, curte e passe.
Quem ama de verdade não quer que o outro mude. Quem ama de verdade aceita os erros e aplaude as virtudes. Só quer ficar no grude.
A gente vai ser assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. A nossa vida vai ser mais que maravilhosa. Que sorte a nossa. Eu juro que não vou ligar se você se atrasar. Eu encontro o jantar, isso tudo. Chegada e minutos são nada.
Sagrado Maanaim, aos sábados das 13 às 15 horas, junto com você, para adorar, glorificar e exaltar.